boa parte das empresas do mercado financeiro não tem esse mindset, essa experiência e
Não,
tudo
tem
mais, eles
zero.
acabam. Então eles têm o produto quadradão. É desse jeito, se você quiser, você usa, se você não quiser, o do concorrente é exatamente igual o meu, mudando a cor.
É.
Né? É isso, você sai de um banco para outro, é a mesma coisa.
Esse é o Papo de CEO. Meu nome é Dario Pérez, sou CEO da Planeja Consultoria e serei o seu host. Aqui vamos conversar com os grandes nomes do mercado e aprender um pouco mais sobre como são construídas as maiores empresas do Brasil e do mundo. E antes de começar, gostaria de pedir para vocês compartilharem esse conteúdo no seu Instagram ou Facebook. Isso significa muito para mim e para a nossa equipe.
Recado importante. Esse programa foi gravado através de videoconferência, já que estamos todos em nossas casas, respeitando as normas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Importante dizer que o clima descontraído não reflete a preocupação dos participantes com o atual cenário do nosso país. Fique em casa.
Fala galera do Papo de CEO, estamos hoje com o Rafael Stark do Stark Bank. Seja bem-vindo, Rafael, tudo bem?
Olá. Prazer estar aqui com você hoje.
Obrigado, Rafael. Cara, a gente já estava conversando agora nos bastidores, falando um pouco de como surgiu o Papo de CEO, e aí eu te segurei aqui para a gente já começar gravando para não perder tuas ideias aí, cara. Mas vamos começar. Fala um pouco como é que foi tua história e teu background para criar o Stark Bank.
Bom, acho que o Stark veio de um amadurecimento muito grande minha e da minha carreira ao longo do tempo, né? O pessoal às vezes acha que as coisas acontecem por acaso, mas é vários anos de treinamento para ter, né, colher alguns louros hoje. Mas essa jornada começou em 2012, não a da Stark, né? Mas digamos assim, a minha dentro dessa área de tecnologia começou em
Boa.
2012. Eu estava, acho que, no quarto ano de faculdade, foi quando. Eu estava no ITA, eu me formei no ITA, mas durante esse período eu comecei a me interessar por tecnologia, eu comecei a programar, aprender a programar iOS, a criar APIs, né? Foi mais ou menos nesse período.
Formado no ITA, então você é cabeçudo, né? Aquele cara que sabe de tudo.
Estudioso, eu gosto de
Estudioso.
estudar.
Boa.
E em 2013 eu consegui uma bolsa para ficar um ano no exterior, para morar um ano nos Estados Unidos, né? Que foi no último ano de faculdade. Eu entrei no programa, esse programa me mandou para Cal Poly, acabei conseguindo depois trocar para Stanford. Fiquei em Stanford, comecei a aprofundar mais em desenvolvimento de software e criar aplicativos iOS e Android. Eu lancei dois aplicativos na época, né? Tipo, tava aprendendo, lancei. Um deles chamava Squeak, que basicamente era para os de Stanford marcar Hangouts. E o legal desse projeto que foi meu primeiro app, que eu coloquei na App Store. Da Apple, né? E a App Store dos Estados Unidos colocou em destaque por 2 semanas, né? Saiu na página principal lá na categoria de Social Network. Então foi
Caramba, que
muito
legal, cara.
bacana. Primeiro projeto, assim, em destaque na época, cara, desenvolvedores do planeta todo mandam apps diariamente, sabe? É um review muito fodido que os caras fazem. E o segundo foi com uma rede de mães, né? Que basicamente os Estados Unidos tem programa de mãe solteira, então a gente criou um aplicativo de chat para as mães. De alguns grupos de mães lá dos Estados Unidos poderem se falar entre si sobre coisas de mulher, né? Eu voltei para o Brasil em 2014, me formei e eu acabei criando a minha primeira empresa aqui no Brasil, que foi a Hummingbird, né? Que eu criava, era uma software house, que eu criava produtos digitais. Mas assim, até antes da Hummingbird, eu sempre, digamos assim, empreendi, né? Eu sempre fui muito independente, sempre gostei de ganhar meu próprio dinheiro, então dava aula, durante a faculdade dava aula particular, eu fazia iniciação científica, em Stanford lá, né, um dos cursos que eu fiz foi sobre empreendedorismo digital, então acabei fazendo algumas festas lá e ganhando grana com festas, né, enfim, a gente vai tendo algumas oportunidades e vai surfando essas ondas, né. E em 2014, eu voltei para o Brasil, sabia programar iOS, Android, sabia fazer APIs, né? Tinha acabado de me formar, então eu peguei meu computador, eu meu computador, comecei a fazer vendas, design, marketing, né? E anunciar, olha gente, eu fiz esses dois projetos lá nos Estados Unidos, tá aqui o link das lojas, e comecei a divulgar na rede dos. O ITA é muito pequeno, então ele tem uma rede de contatos muito próxima, né? existe uma fraternidade entre pessoas que se formaram muito, muito grande, de através dessa rede de contatos você conseguir achar gente que formou na década de 50, 60, 70, 80, 2000, né? As pessoas se falam e se recebem. Então eu mandei alguns e-mails dentro dessas redes e comecei a divulgar, olha, fiz esses trabalhos, esses projetos, né? E aí começou a aparecer alguns projetinhos pequenos, né, de desenvolvimento de app, e foi quando eu comecei a faturar grana, né, após a faculdade, foi vendendo tecnologia, que era apps para outras empresas, né? Então, o meu primeiro projeto foi com a empresa lá de São José dos Campos mesmo, a Getac, se não me falha a memória, que eles queriam que eu desenvolvesse uma rede de médicos lá. E, então foi um projeto muito legal e desse veio vários outros, né, até 2017, que eu tava, comecei 2014 sozinho, né, fazendo tudo, até 2017 que eu tinha 16 funcionários, eu tava com um faturamento milionário na, tipo, empresa, né, e tava com contrato com a Nextel, com o Banco Paulista, é, atendia Quero Bolsa, atendia Concil, atendia outras empresas, né.
Então tava indo bem, então, só
tava indo bem, tava indo bem, é, a gente faturava bem. E, sim, os contratos eram bons, os contratos eram bons. É, e durante esse período foi muito legal da minha carreira que eu tive muito contato próximo com a Open Economy, né? Que por conta dos aplicativos, a gente cria aplicativos para os clientes, e esses aplicativos para fazer qualquer coisa, normalmente se comunicava com alguma API. Ah, o cliente quer colocar rotas no app. Então, isso se conectava com a API do Google Maps. Ah, o cliente quer mandar um SMS. Então, você conecta com a API do Twilio. Ah, o cliente quer colocar, sei lá, receber cartão de crédito. Você conecta com a API da Stripe, né? Exemplos, assim, mais americanos, né? Mas, enfim, a gente se conectou com várias APIs durante essa jornada. Eu fiz várias integrações. E foi muito legal poder trocar informações de forma automática com várias empresas, poder colocar isso nos apps e lançar numa velocidade muito rápida, né? Acho que você tem uma software house, você deve ter noção disso que eu tô falando. E aí até que chegou no final de 2017, né, que apareceu um cliente, hoje é cliente da Strike também, né? Foi a Colgate, que ela precisava fazer desenvolver um sistema de reembolsos, né? E a gente, legal, vamos criar uns fronts, vamos fazer um fluxo de aprovação, vamos criar umas telas. Ela falou, puta, lindo, maravilhoso, mas como é que eu vou liquidar esses pagamentos? E na época, final de 2017, tipo, como para resolver qualquer um dos problemas que a gente resolvia até então dentro da Hummingbird, a gente criou uma API para executar transferências bancárias. A primeira passo é você pesquisar, não, beleza, API de transferência bancária, não tem nada no Google, né? Começa aí. Aí depois você começa, banco você faz, não, banco você vai, não, banco você vai, não, puta, banco não tem, tá, vamos lá. O gateway de pagamento vocês têm, não, a fintech vocês têm, não, startups algumas vocês têm, não. Eu falei, cara, como assim ninguém tem? Como é que as empresas fazem? Eles não têm API para trocar informação com o banco, sabe? Tipo, parece algo tão óbvio assim, tão natural, né? Então, dessa dificuldade, a gente foi entender como é que as empresas... Aí eu fiquei curioso, cara, como é que uma empresa faz, né? Tipo, até então, eu tinha uma empresa que tinha 16 funcionários e uma vez no mês eu entrava no Internet Banking, fazia 16 TEDs na mão ali, uma por uma, né? Eu falei, cara, mas para fazer 1.000 não tem como fazer assim. Então, elas fazem de algum jeito, né? Então, eu fui entender como é que é feito e aí eu descobri uma tecnologia que os bancos dão às empresas, né? Que é o famoso QNAB, arquivo de remessa. Arquivo de remessa no padrão QNAB, que as empresas acham que isso é automático, mas é um processo puta manual, de você ter que ter um sistema, esse sistema gera um arquivo nesse padrão QNAB velho pra caramba, tipo, nunca vi um padrão tão velho. Talvez agora, na verdade eu tenha visto, assim, que a gente tá aí fazendo integração com a bandeira, né, mas enfim, é um padrão um pouco mais velho, QNAB, mas... Enfim, até então eu nunca tinha visto o padrão, porque assim, eu sou da geração JSON, né? Até o XML eu já acho grotesco, né? Então, esse padrão QNAB é, tipo, muito antigo, e aí as empresas têm que abrir o Internet Bank e ficar subindo, aí no dia seguinte abre de novo e baixa o retorno, aí se deu erro, aí tem que jogar no sistema conciliar. Então, assim, os financeiros ficam muito loucos, assim, e o banco e o RP e o sistema da empresa não se comunicam direito, então às vezes não dá pra fazer toda a conciliação que eles precisam.
Cara, só sofro com isso.
É assim, um processo bem... Para quem é de tecnologia, olha isso e fala, cara, que processo que é esse? Tipo, literalmente é o processo do final da década de 90, assim, que até 2000 e... estamos em 2020, quase todas as empresas do Brasil seguem esse mesmo processo, assim, é loucura, assim. E, então, assim, eu vi essa oportunidade, eu vi essa dor, né, que eu comecei a conversar com outras empresas para poder ver se essa dor existia, se tipo, eles tinham, e entrevistar o pessoal do financeiro, e percebi que essa dor não era só de uma empresa, né, percebi que tinha algumas empresas que tinham esse mesmo problema. Então, assim, dado que eu identifiquei uma dor, né, e algo que, ao meu ver, poderia resolver com tecnologia, criando uma API para isso, aí a primeira coisa que me veio à cabeça logo após isso é, cara, e qual é o tamanho do mercado disso? Vale a pena, assim, empreender, investir nisso, tá? E aí, como não tem nenhum, até então, né, o Open Banking não tinha rolado em nenhuma parte do mundo, né, então não tinha nem números, dados e até complexo de estimar, a gente comecei a pesquisar, tá, e o sistema brasileiro de transferências, né, o que passa lá, o que um banco comunica com o outro, tudo mais, aí eu vi que o mercado brasileiro passa dinheiro demais, assim, acho que na época eu tinha achado dados de 2017, já tinha achado dados de 2015, de dados do Banco Central de 340 trilhões de reais passando pelo sistema lá do Banco Central. Né? Óbvio que tem B2B, B2C entre bancos, né? É toda uma composição assim. Sim. Mas eu pensei, cara, dinheiro demais. Né? Se a gente conseguir criar um sistema bancário que, cara, passe um pedacinho disso, é muita grana. Né? Falei, bom, me parece que é promissor assim, o tamanho do mercado, né? E é uma dor de tipo, algumas empresas, né? Então acho que daria para vender. O próximo passo é a gente consegue criar uma solução que atenda às necessidades. Aí vem a parte do protótipo, né? Tipo, como é que a gente vai criar uma API que faça os pagamentos? Inicialmente era transferência, ideia inicial. A ideia da Start Code evoluiu bastante, né? Mas eu tô te contando meio que a história, né?
Porque não, manda ver. Foi
um pensamento de tipo, entender essas dores, né? Não foi, vamos sentar aqui e montar isso. Não, não foi muito assim a história da TikTok.
Você tinha, só para contextualizar até agora, você tinha uma demanda de um cliente bem big, né? Você entendeu que não tinha ninguém que fazia no mercado, e aí você pegou para fazer. Mas nesse interim, você ainda estava desenvolvendo, né? Você não tinha parado sua empresa ainda não. Você ainda estava com a software house rodando.
Não, até então, final de 2016, eu estava estudando a ideia.
Ah, beleza.
Eu tinha percebido a ideia, estava estudando a ideia, se fazia sentido ou não. Né? Então, a software house estava contratando, entregando, criando, gerenciando pessoas, né? Rolando. Então, assim, eu passei mais 6 meses, né? Foi o primeiro semestre de 2018, pensando a respeito da ideia, estudando e tentando prototipar alguma coisa para poder ver se faria sentido ou não, né? Mas aí chega um momento da vida que tipo, você pensa, cara, eu sempre tive essa cabeça, sabe? As coisas são extremamente complexas e difíceis. Então, qualquer caminho que eu queira seguir, não adianta eu me dedicar parcialmente nele. Ou eu entro nele ou eu não entro nele.
Boa. Né?
Então eu comecei a pensar, bom, eu tenho uma software house, já estamos faturando alguns milhões, estou com faturamento legal, né, me trouxe uma condição de vida bacana, então a gente cresceu desde 2014 até 2017 em média 300% ao ano, né?
Golaço.
E essa software house pode crescer mais ainda, né, nos próximos anos, mas eu fiquei pensando, putz, para eu escalar software house, eu tenho que escalar com projetos, atendendo mais empresas legais, fechando projetos, né? Só que para atender esses projetos, eu preciso escalar com desenvolvedores. Eu preciso ter uma técnica fodida para não deixar a peteca cair. E cada projeto, principalmente grande, que entra, é muito complexo, demora, tem um monte de problemas. Não dá para dividir uma equipe entre 2, 3 projetos.
Assim. Tem um racional, né? Que você precisa absorver. A gente sofre pra caramba isso, cara.
Então, assim, o projeto da com a Nextel foi, cara, extremamente complexo, sabe? Os outros que eram menores, até a gente tentava dividir a equipe, mas ali com a Nextel eu vi que foi o divisor de água, tipo, não dá, tipo, tem que pôr a equipe focada, full nisso, sabe? Então eu teria que escalar com pessoas, com projetos, com pessoas que seriam escala cara a nível Brasil, porque é difícil achar técnicos bons no Brasil.
Sim.
E enfim, eu já tava faturando alguns milhões, eu podia aumentar mais 300%, mas enfim, mas eventualmente ia estagnar, porque o mercado de software house no Brasil também não é um oceano azul, é bem vermelho, é bem crowded já, né? Assim, a Stefanini escalou, né? Mas assim, é muito complexo escalar, né?
Total.
É possível, mas é extremamente complexo e uma escala extremamente cara. E ao passo que eu tinha um produto ali, que me parecia que ninguém tava correndo atrás dessa oportunidade, que podia passar muita grana de tipo, várias empresas no Brasil, era algo de tecnologia, era um produto, então eu podia escalar com máquinas. E cada vez que eu parava para pensar nisso, me parecia mais fazer sentido, sabe? Então, foi no meio de 2018 que eu decidi estopar a minha software house. Falei, cara, eu vou tentar escalar produto, não vou ficar escalando com pessoas, né? Então, eu parei completamente a software house no meio, né, de 2018, repassei os contratos, enfim, fiz todo o processo de migração para nenhum cliente sofrer. E aí, desde então, peguei todo o lucro que eu tinha feito até então acumulado e gastei na Stark, né? E aí começou a Stark, né? E aí a gente passou... A Stark eu tinha uma hipótese, né? Tipo, eu quero que seja tudo extremamente automatizado, eu não quero que nada dependa de pessoas fazendo operações manuais, né? Então...
Muito por essa dor da software house, né, cara?
Isso, porque assim, a gente tinha que desenhar um sistema para escalar. Então, para poder escalar, não pode depender de pessoa em nenhuma etapa do processo, né? Então, é extremamente complexo, tá, a resposta. Demorou 6 meses para, tipo, achar a resposta, quebrando a cabeça, fazendo um processo de engenharia. Porque assim, quando... Eu não sei se você está familiarizado com o sistema financeiro brasileiro, né? Mas basicamente, para um banco se comunicar com outro, eles usam normalmente o sistema do Banco Central, né? Então, sei lá, o Banco A fala no Banco Central e chega a mensagem lá no Banco B, né? Só que quando você começa a operação, você não pode chegar, eu quero me conectar ao Banco Central. O Banco Central não quer gente pequena, não tá nem aí para, tipo, você não pode, né? Fala, a hora que você tiver volume, for alguém relevante, aí você bate aqui na minha porta. Até lá, você pode operar aí que você não incorre em risco sistêmico, né? E aí a gente teve que fazer parceria com dois bancos, né, para iniciar essa operação. A gente acabou começando com o Itaú e com o Bradesco, que a gente já tinha... O Bradesco tinha mais relacionamento, né? Eu sempre tinha que ir todo lado. O Bradesco, eu estava até então, não, mas eu conversei com o Itaú, expus o projeto, eles foram bem receptivos, assim. O gerente da época, foi um cara incrível, assim, abraçou o projeto e foi gostoso, assim, desenvolver com eles, apesar que o sistema deles é desenhado para pessoas interagir. Então, a gente tinha esse desafio tecnológico. Olha, a gente precisa trocar informações com outras instituições financeiras que não têm APIs, que não estão desenhadas para pessoas acessarem, e tem todos os sistemas de validações e aplicativos e sei lá, que são muito bons para pessoas, mas para uma API, para um robô, para um sistema, não está desenhado, é completamente não friendly, né? Então, foi um desafio tecnológico aí que a gente passou, acho que 6 meses desenvolvendo para poder fazer, deixar tudo automatizado. E a gente lançou full in production em dezembro de 2018, né? A gente começou em janeiro com tipo 3-4 clientes e foi escalando, né? Foi escalando a empresa desde então. Hoje a gente está com mais de 300 clientes. Tá? A gente só atende empresas, né? Porque a pessoa física não consome API, né?
Sim, sim.
É meio difícil. É meio difícil. Então, a gente atende empresas e a gente aprendeu, né, ao longo desse ano e meio aí. A gente está atacando bem o mercado, cara, e várias dores de várias empresas, dores diferentes, em produtos diferentes. A gente começou só com transferência, aí os clientes deram feedback, a gente foi lá, melhorou o produto, aí, e aí, agora? O cara, puta, muda mais isso, aí mudamos, e agora, cara, agora tá, tipo, incrível. E os clientes começaram a pedir mais coisas. Cara, adoro o seu módulo de transferência. Você consegue resolver as dores de boleto? Aí, tipo, puta, vamos estudar boleto. A gente foi lá e lançou o produto de boleto. Aí depois, mesmo processo. Lança, coleta feedback, muda, melhora. E aí os clientes, puta, cara, pedir boleto agora tá redonda, cara. A gente tá com muito problema também em pagar concessionários. Você consegue ajudar a gente, né? Pagar impostos e vai indo, né? Então, a gente vai aumentando o produto, né? Para tipo, atender as dores lá dos nossos clientes. E agora a gente deve lançar em setembro. Não sei se eu posso falar isso, né, Paulo?
Boa!
A gente vai lançar cartão corporativo. Eu ia falar da data aqui, mas é... Em breve a gente vai lançar cartão corporativo. Não posso anunciar a data nem a bandeira escolhida, mas...
Boa.
Em breve a gente vai lançar cartão corporativo. Então, de novo, porque são pedidos, né, dos nossos clientes, que eles usam a gente para tudo, menos para as coisas que a gente não faz, óbvio, né? E eles gostariam de poder fazer através do nosso sistema essas coisas também, né? De ter cartão corporativo.
Engraçado.
Né, para pagar imposto.
Engraçado que você quase falou a informação, você sabe que isso é constante aqui, cara. Todo CEO vem pra cá e aí ele se embala e ele solta a informação. Fica tranquilo, se tiver que editar, a gente edita, viu? Mas é sempre, cara. É impressionante. Velho, que história. Que história.
Então, foi mais ou menos essa evolução aí de um rapaz de faculdade. Goiano, que teve que estudar pra caralho pra entrar na faculdade boa e virou e tá a caminho de virar banqueiro.
Boa. E sabe que tem uma analogia aí com Stark no nome, né? Sabe que é um nome sugestivo, né?
Sugestivo. Todo mundo brinca com a gente, né? E aí, a ideia veio do Homem de Ferro, veio do Game of Thrones, tem umas brincadeirinhas, né? Mas a gente acha que todos são associações positivas, assim, Homem de Ferro com certeza inteligente, tecnologia, dinheiro,
Game of Thrones
é uma família honrada. Então, mas assim, voltando agora para tipo Start, brincadeiras à parte, a gente agora a visão tá muito mais clara, né? Igual eu te falei, a gente começou um negócio percebendo a dor e tentando criar uma solução para tipo, essa dor e estando muito próximo dos nossos clientes, né? A gente acabou, nesse ano a gente foi para um programa de aceleração lá nos Estados Unidos.
Um programa esse
muito
ano.
Legal. É, foi a Y Combinator.
Boa.
É, eu não sei se você conhece a Y Combinator, mas...
Foi gigante, muito boa.
É a maior aceleradora dos Estados Unidos. Não só dos Estados Unidos, acho que global.
É, eu acho que chega a ser global, sim.
É, porque é a aceleradora que passou a Brex, o Stripe, Dropbox, Airbnb, Coinbase, Rappi. Não, tem, sei lá, várias.
Só gigante, aí. Só gigante.
É. Eles revelaram vários unicórnios, então, assim, é um programa bem renomado e foi incrível, assim, uma honra ter. Porque, assim, uma coisa que eu sempre gostei é de aprender, né? Eu sou muito aberto a aprender coisas novas e eu gosto de, tipo, aprender, então foi tipo, um tesão poder ir nesse programa e aprender com, tipo, ter a visão americana, né, de um startup, de cara, a importância de você estar próximo dos seus clientes, de como que você escala o negócio, modelos, né, para tipo, estratégias que outras empresas antes de você usou, então a gente aprendeu, assim, muita coisa lá nesse programa que acho que enriqueceu bastante, mudou até a forma como a gente conduz a Stark e como a gente tem feito isso. Isso trouxe impactos diretos em alguns resultados, né? Que, por exemplo, um desafio que eles são muito agressivos em metas lá, né? Então, quando a gente entrou, ele falou, cara, o programa é de 3 meses, né? A gente vai te dar um desafio. Eles olharam os nossos números e falaram, olha, o desafio em 3 meses é multiplicar a receita vezes 4.
Que isso?
Como é que você pega a receita em 3 meses e multiplica por 4? Entendeu? É pesado.
Pô, imagina.
É, mas a gente conseguiu multiplicar por 6. Então às vezes, você consegue resultados mudando coisas tão pequenas que você não percebia antes, né? Que alguém de fora olhando te dá um toque, sabe? Do tipo, eu vou dar um exemplo, puta. A gente antes, né, da tipo, YC, a gente tinha o nosso roadmap com as coisas que a gente queria fazer, né? Depois a YC virou, cara, o que a gente precisa fazer para aumentar o número no próximo mês. Então esse é o nosso roadmap, o resto é detalhe. Esquece hipóteses, esquece o que a gente gostaria, é tipo, números. É resultado, né? É todo o desenvolvimento, toda a atuação do time inteiro focado em trazer resultados, né? Isso, a hora que você muda esse chip, porque ninguém nunca tinha instalado isso antes, né? E a gente não tinha, não era com esse drive que a gente tinha. Então isso muda completamente o jogo, a forma como o time pensa, como é que o time atua, né?
Você deu um insight bom agora. Na verdade, a grande pegada foi a maneira de ver o roadmap, né? Porque capacidade vocês tinham, senão vocês não tinham chegado no resultado, né? Foi muito mais uma reformulação de objetivos, vamos botar assim.
Porque assim, eu percebo, não só a gente antes da YC, mas eu acho que muitas empreendedoras brasileiras, empresas brasileiras, elas são muito focadas na solução, no produto que eles estão desenvolvendo. Isso está desacoplado com, tipo, resultado, a dor do tipo cliente. Então, às vezes, o cara gasta muito tempo criando um produto que ele acha que é perfeito, a Ferrari, gasta muito tempo e aí não vende, não consegue vender. Tipo, a Ferrari ninguém quer comprar, né? E ao passo que, se você mudar esse mindset de, cara, esquece o produto, esquece as suas hipóteses, esquece a coisa que você acha que está tudo errado, ninguém acerta. Tá tudo errado, né? Do tipo, cara, olha, você acha uma dor, como é que você faz pra atender 10 pessoas que têm essa dor esse mês? Aí você cria tudo pra atender essas 10 dores. Aí no próximo mês você tem que atender 20 pessoas, 30 que têm essa mesma dor. Como é que você faz? Entendeu? Aí se você pensar no resultado e daí trabalhar com o time de como você vai atingir esse resultado, cara, muda muita, muita coisa mesmo, assim, tipo, todas as hipóteses erradas desaparecem, fica o caminho claro que é o cliente, a dor dele, atender, gerar valor e logo vendas, né?
Pô, golaço. Agora, voltando aí nessa história, pegando alguns itens que eu anotei, vários aqui. Primeiro, Software House. Cara, você abriu mão, você terminou com ela, você nem deixou como uma empresa secundária, um negócio ali investido, você finalizou com ela.
Eu confesso que no primeiro semestre de 2018 eu tentei deixar um cara como CEO tocando ela, enquanto eu estava estudando, pensando, montando e desenhando a Stark. Mas assim, é muito difícil você achar outros empreendedores assim, tipo, para tocar. As duas pessoas que eu tentei durante esse período não tiveram fit, né? E também me dava muito trabalho, que eu tinha que, cara, assessorar e olhar. Então assim, eu acho que é um momento da vida que você, tipo, faz apostas, né? Tipo,
você decide um objetivo, né?
O meu objetivo é ser dono de vários negócios pequenos, ter participação em vários negócios pequenos, ou cagar para esses negócios pequenos, cara, e focar em um negócio que pode valer $1 bilhão, né? Esse é um negócio extremamente grande. Então, assim, acho que é a decisão muito clara. Tipo assim, ou é $1 bilhão ou nada, ou ter uma estabilidade em ter negócios pequenos e ter participação.
Pulverizado ali, né?
Entendeu? Então, assim, eu entendo que algumas pessoas talvez iriam preferir essa estabilidade, apesar que não é estabilidade, né?
Não tem estabilidade,
mas negócios mais garantidos que eles já conheciam, né? Mas, cara, eu sempre fui um cara que eu sempre tive uma autoconfiança grande nas coisas que tipo, eu quero fazer, sabe? Tipo, se eu quero fazer alguma coisa, eu dou meu jeito, eu vou fazer essa coisa. Então, eu pensei, cara, ou um bi ou nada. E dei all-in nesse ambiente nada e coloquei grana do bolso e comecei a estar aqui e larguei o resto, né? Tipo assim, foda-se, a minha ambição, meu sonho, a minha vontade, a minha motivação é muito maior do que isso daqui, né? Digamos assim.
Golaço. E dentro dessa dinâmica da Stark, você cresceu muito rápido, né? Você acabou pegando clientes bem interessante nesse caminho, muito por essa dor, né? Porque, na verdade, você acabou mirando, como você disse, em um gap de mercado, né? Você viu uma oportunidade e, quando você entrou nela, os clientes simplesmente bateram. Foi mais ou menos assim.
Não é tão fácil assim, tá?
É mais fácil falar.
O que acontece, assim, a gente acaba atuando hoje com empresas de média a grande porte. Então, às vezes, a gente fecha clientes que movimentam 100 milhões ano até 1 biano, 5 biano. Então, assim, às vezes um cliente que você fecha te traz um crescimento, assim, bizarro, né? Hoje, óbvio que não é concentrado em um, dois, né? A gente tem tem óbvio um grupo de líderes que puxa bastante, mas digamos assim, a essência da Stark, a gente entra em banking, né, em fazer operações bancárias. E fazer operações bancárias é bem complexo, é muito difícil. Porque a maior barreira de fazer operações bancárias para outra pessoa, para outra empresa, chama-se confiança. Né? Porque o que acontece? Se você comprar num aplicativo de entrega que você não conhece, né, e pedir, fazer um pedido de 50, 100 reais e o cara não te entregar, beleza, você perdeu 50, 100 reais. É uma dorzinha de cabeça, vai reclamar, vai pôr no reclame aqui, vai, mas beleza, você perdeu um pouco de grana. Você falar para a empresa, cara, para de movimentar isso com um banco grande pra caramba, né? Esse umbiano com esse banco para movimentar com a gente. Entende?
É
que
punk.
Uma barreira de trust aí é enorme, né? Então, assim, a gente. Essa barreira é muito difícil, ela ainda hoje existe, né? Mas com o tempo ela vai ficando cada vez menor. Como é muito difícil convencer alguém a usar a gente lá no começo, né? Hoje é bem mais simples, mas no começo, cara, era difícil pra caramba. A gente ouviu muito não. Não, não. Tem interesse, mas, cara, será que eu tenho que colocar o dinheiro em você pra poder executar? Tipo, não. Então, a gente ouviu muito não, isso é muito normal, né? No começo, não foi uma venda fácil, tanto que no primeiro semestre de 2018 a gente fez, cara, uma venda em 6 meses, um cliente.
Caramba.
Entendeu? É. Então, a gente focou bastante, cara, em criar case, em criar um produto incrível, né? Do tipo, cara, é muito difícil alguém dar uma chance pra gente, mas quando alguém der essa chance, a gente tem que impressionar o cara, sabe? Blow their minds, né? Tipo, fazer eles, cara, ficarem impressionados. Então, a gente focou muito em cases, né? E então, a gente... até a Buzzer foi bem engraçado, né? Porque o Marcelo Abrita, eu conheci ele... Na época da Hummingbird, que ele queria que a Hummingbird desenvolvesse, né, a Buzzer, os aplicativos e tudo mais, acabou não dando certo, ele preferiu contratar os desenvolvedores e desenvolver in-house. E aí eu encontrei ele por acaso em um churrasco, né, de... Minha turma tava fazendo 5 anos de formada, daí ele tava fazendo 10, no mesmo dia, assim, sabe? A gente se encontrou em dezembro. Eu tinha um cliente até então. Em dezembro de 2018, eu tinha um cliente. E eu encontrei ele num churrasco, ele falou da Buzzer, que tinha lançado, tava crescendo, não sei o que lá, e tava com dor de pagamento. Falei, cara, Stark, eu lancei Stark, assim, assado, e ele falou, caramba, eu tenho essa dor, vamos conversar. Aí depois, 30 dias, eu liguei pra ele, não, fechei com um banco digital aqui, né?
Putz.
Aquela coisa, o banco digital é um banco digital, né? Tinha API, já tinha uma fama, já tinha, né? É um dos bancos digitais aí que o pessoal conhece, então, normal, o cara tinha mais fama. Aí, acho que 60 dias depois ele me ligou, falou, cara, meu CTO tá achando uma merda, o sistema não funciona, é cheio de falhas. O seu tá redondo, eu falei, cara, testa e me fala, né? Aí ele testou, o CTO adorou, né? E desde então a gente tem atuado junto com a Buzzer desde fevereiro de 2019, a gente tem trabalhado com eles, né? Desde então, e ajudado eles bastante em várias operações, né? Então, assim, cliente é cliente, case é case, né? Um cliente entra, óbvio que o nosso sistema não faz 100% do que o cara precisa. A gente é bem claro, cara, a gente consegue fazer isso, isso e isso. A gente não tem isso, isso e isso. O que é que você precisa? Então, a gente tenta dar a solução atual e se a gente não tem algo que ele precisa, a gente desenvolve. Olha, a gente, beleza, não temos isso, a gente vai desenvolver 2, 3 semanas... Você aguenta esperar? Aguenta, pá, né? Então a gente acaba desenvolvendo e criando um produto, né? Até a natureza do nosso produto, que o core é uma API, né? É bem flexível, você integra uma API com um RP, com tipo app, com o sistema da empresa, até a gente desenvolve uma planilha Excel. Uma planilha Excel, cara, é tipo incrível, tipo, você abre uma planilha Excel, aperta um botãozinho, digita... Aparece um pop-up, você digitar seu e-mail e sua senha, você loga na Stark, aperta o botão, você extrata, aperta o botão, você executa transferências do Excel.
Do Excel.
Pô, é tão flexível a esse ponto. Não, os financeiros adoram, cara. É, tipo, unânime, assim.
Que isso, rapaz. Eu acho que eu tô perdendo meu tempo. Eu vou acessar aqui teu contato, já vou mandar um e-mail.
Tipo, cara, os caras fazem operação bancária do tipo Excel. Óbvio que, né, empresas... de grande porte, acabam usando um RP, mas a gente tem que estar gravando com o tipo RP. Então, a gente hoje permite a empresa operar do lugar que ele se sente mais confortável. Você é grande pra caramba e usa RP, você quer pilotar todo o seu banco através do seu RP, a gente tem integrações com os principais, tá aqui. Você é empresa que não tem, não é tão grande assim e quer algo mais prático, Excel, entendeu? E você faz tudo. Você, ah, eu sou uma empresa tech que quer fazer a integração do seu app, escalar sua operação e tudo mais. Aqui, a gente tem APIs, a gente tem SDKs. Então, a gente acaba tendo uma certa flexibilidade, né? Com as soluções que a gente criou ao longo do tempo para atender uma variedade alta de empresas, né?
E esse background é interessante de software house, porque você acaba aprendendo, e teu time acredita também, a fazer esse tipo de evolução de produto, né? Porque à medida que existe a necessidade, para vocês deve ser muito fluido desenvolver um novo backlog, botar ali na prancha e fazer de maneira muito rápida essa evolução de produto.
Com certeza, eu acho que esse histórico ajudou bastante, até porque boa parte das empresas do mercado financeiro não tem esse mindset, essa experiência.
Não, tem
mais.
Zero. Acaba...
É, então eles têm o produto quadradão. É desse jeito, se você quiser, você usa, se você não quiser, o do concorrente é exatamente igual o meu, mudando a cor. É isso, você sai de um banco para o outro, é a mesma coisa. Né?
Agora falando aí da tua barreira de entrada, né, que precisa desse trust, como você falou, para conseguir novos clientes, você acredita que a Boozer meio que foi a cereja do teu bolo que você precisava para poder abrir mais portas? Você acha que foi depois dela que o negócio começou a gerar? Porque eu vi que você botou uma ênfase nisso. E de fato, assim, você ter um cliente, depois pegar a Boozer, que começou a disruptar aí no mercado...
A Boozer foi o quarto cliente, tá?
Foi o quarto?
É, o quarto.
Pô, então você já rodou pra caramba. Quem foi o cliente, assim, que você conseguiu definir que, cara, depois desse, o resto vem a reboque?
Ah, cara, eu não acho que é exatamente assim, tá? Porque era nem na Hummingbird, a minha software house, eu sentia isso. Tipo, porra, eu tava fazendo os apps, a época de Hummingbird, eu tava fazendo os apps da Nextel. E mesmo assim, o próximo cliente seguinte, parece que eu tinha que me reprovar tudo de novo. Cara, foda-se quantos projetos você já fez com quem você já vai fazer. Cada novo projeto você tem que se reprovar de novo, sabe? Então, assim, sinceramente, aqui na Stark eu não tenho esse sentimento do tipo, cara, agora eu ganhei, agora eu não preciso fazer nada, agora vai fluir, entendeu? Eu acho que ter case é legal, porque o mercado ele se conversa. Então, quando a gente fala, a gente atende a empresa ABC, cara, a galera liga e pergunta, a Stark trabalha com vocês, o que você tá achando da Stark, vocês gostam e tudo mais? Então, assim, o mercado se fala muito, assim. Então, eu acho muito importante você ter cases, né, e criar
relacionamentos
que amem você, amem o seu produto, porque os próximos clientes vão entrar em contato com eles. Até na época de Hummingbird, eles também faziam isso, tá? Não é algo que é único da tipo Stark, assim. Acho que, em geral, quando envolve valores maiores, né, e contratos assim, as pessoas, o mercado se fala bastante. Então assim, eu vou te falar que não tem uma empresa que após isso mudou. Acho que a Boozer foi bem importante, assim como a Ingress, assim como a Rap, assim como a Cove, assim como a Colgate, assim como... Ó, eu não posso falar outros que a gente fechou ainda, né? Mas assim como algumas outras empresas muito legais que a gente está atendendo hoje, né? E a gente vem atendendo cada vez mais empresas e eu acho que é muito legal essa dinâmica de conhecer a dor deles, de conhecer a operação, de entender como é que eles fazem, de pensar em processos, de como é que você melhora a vida do cara e ajudar o cara, implantar a solução e ver o cara feliz, sabe? É muito gratificante, sabe? Você ajudar outros empreendedores que, cara, estão querendo mudar o Brasil para melhor, assim, é bem legal.
Pô, isso é muito bom, cara. E aí, falando agora um pouco de como é que funciona o teu processo na Stark Bank. Me diz, do momento que o cliente te compra, primeiro, me diz como é que é teu modelo de monetização. Como é que você consegue monetizar dentro da Stark Bank, para ficar claro aí para todos os ouvintes?
Sim, o nosso modelo é bem transparente, a gente segue pay as you go, né? Então a gente cobra transacional, a gente cobra por operação. Então, a gente tem um preço unitário por cada tipo de operação, né? Por exemplo, um preço unitário por transferência, um preço unitário por boleto. Então, se você fizer uma transferência, eu te cobro uma transferência. Se fizer 10, eu te cobro 10. Se fizer 1 milhão, eu te cobro 1 milhão. Então, é proporcional, né? O PIS é proporcional ao uso que a pessoa tem dos recursos da plataforma. Se tipo, ela não usar nada, não paga nada. Se ela usar pouco, paga pouco. Se usar muito, paga muito. Então, é meio proporcional, né? Que é um modelo bem comum assim nos Estados Unidos, mas até para essas operações que a gente faz de boleto, de transferência, é meio que o que o mercado cobra, né?
Ah.
Óbvio que os nossos unitários são bem mais atrativos do que os grandes players, né? O cara começa vendendo até dia R$10, tipo assim, é muita sacanagem.
Pô, só a gente que sabe.
A gente começa de 2 e decai proporcional ao volume, né? O cara tem mais volume, mais número de operações, a gente acaba dando descontos, né? Proporcional ao volume, também é bem comum isso nesse mercado. E agora, com o próximo produto que a gente vai lançar em breve, que é o cartão corporativo, o modelo de negócio cartão é bem simples, né? Você ganha uma porcentagem da transação, né? O comerciante meio que deixa na mesa para o tipo emissor do cartão, para a bandeira e para adquirente, uma porcentagem.
Legal. E falando ainda um pouco desse projeto aí que super tá dando certo pelo visto, como é que você tá imaginando o teu roadmap enquanto Stark Bank? Para onde você quer evoluir se a gente fosse pensar em 5 anos? Internacional? Ou ter mais features para poder embarcar dentro do produto? Como é que tá essa tua visão aí de, vamos botar, de médio e longo prazo?
Vamos lá, internacional jamais. Né?
Não.
Não, jamais. Eu vejo até comparando, cara, a 99 Táxi com a Easy Taxi, né? Até comparando as duas, a Easy Taxi era bem maior, né? Recebeu uns puta aporte grande e foi internacionalizar. A 99 ficou lá, foco Brasil, né? Hoje a Easy não é nada, a 99 Táxi virou unicórnio, assim. O meu ponto é, o Brasil já é grande demais. Boa. A gente não precisa ir para 2, 3 países. O Brasil é gigante, suficiente para ganhar muita grana e fazer muita coisa. Então, assim, e já é um mercado muito difícil, muito complexo. Então, ir para outro país é só uma distração. Então, assim, enquanto a gente não for o maior player do Brasil, não estou satisfeito. Vamos trabalhar para ser o maior player, entendeu? Aí, depois de maior player, a gente pode ver, né, outras coisas. Mas até lá, cara, acho que 5 anos não é suficiente para tipo, ser o maior player. Tem muita coisa que tem que fazer, desenvolver e construir. Então, assim, cara, foco total nisso, né? Foco produto, né? Continuar entendendo a dor dos clientes, continuar assessorando os clientes. Essas dores mudam com o tempo, óbvio. Então, a gente evolui junto com os clientes, junto com as dores e junto com, tipo, os problemas. Eu acho que a questão dos produtos financeiros, ainda a gente faz poucas coisas, né? A gente não tem pressa de lançar outros produtos. A gente acredita que quando você faz muitas coisas, você acaba sendo mediano em todas elas, né? Então, a gente prefere fazer poucas coisas e ser o melhor do Brasil nisso que a gente faz. Então, hoje, em questão de APIs bancárias, a gente é o melhor do Brasil. Desconheço, a gente analisa com certa frequência outras empresas, assim, e até por feedback dos clientes, desconheço outra empresa que seja melhor do que a Stark Bank para fazer APIs bancárias. Então, cara, é foco nisso. Acho que é um nicho, né, que dá para explorar ainda demais. E continuar, cara, o trabalho de ajudar mais empresas. A gente deve lançar alguns outros produtos, né? Em breve, assim como eu já tinha dito, o cartão corporativo. Mas assim, a gente não tem pressa em ter tudo que, por exemplo, um banco tem. São produtos extremamente complexos, são produtos muito difíceis. Então, assim, é bem provável que a gente monte parceria com outras empresas para poder oferecer dentro da nossa plataforma outros produtos financeiros. Questões extremamente complexas, difíceis, né? Então a gente tem, acho que, humildade de saber tanto que é complexo. Que eu vejo muitas startups, vamos lançar um negócio.
Dominar o mundo, né?
Vamos quebrar e tal. Cara, não vai, entendeu? eu acho que negócios, cara, você tem que fazer em parceria com outras pessoas, com outros players, com outras empresas. Isso é saudável. Né? Você não pode abraçar o mundo, porque você não vai ser o melhor em tudo, né? Você tem que escolher o que você quer ser o melhor. E o que você não é o melhor, você tem que fazer parceria com os melhores players, né? Para, tipo, agregar e criar uma corrente virtuosa, né, digamos assim. Então, acho que esse é nosso mindset, acho que tem muita coisa ainda para poder fazer. Foco Brasil, foco produto, fazer poucas coisas e continuar sendo melhor naquilo que a gente faz. Acho que é isso para os próximos 5 anos, com certeza.
Pô, golaço. Você falou aí 2 itens muito importantes que a galera precisa ouvir. Primeiro, foco, entendimento de mercado. Porque, de fato, o Brasil ele é gigante. Se a gente pegar só São Paulo, a gente está falando aí que ele é maior do que muito país aí da Europa.
Com certeza.
Então é um mercado absurdo que a gente tem na mão. Quando a gente vai comparar as startups, empresas de fora, elas tentam dominar um país que é infinitamente menor que um estado nosso. Então realmente tem muito mercado e você citou uma coisa muito importante, que é o foco no que você realmente é bom, né? Porque assim você consegue trazer muito valor percebido para o cliente. Recentemente a gente está fazendo um estudo aqui sobre NPS dentro da área de consultoria e a gente estava vendo, né, isso não é novidade para ninguém, mas a gente estava constatando que clientes que te dão um NPS assim, abaixo de 7 você já sabe que ele sai facilmente, mas o cliente que ele é neutro, né, ele está entre o 7 e o 8 ali, ele consegue ser chamado facilmente pela concorrência. Você só consegue realmente dizer que seu produto e seu negócio é recorrente quando você consegue uma alta qualidade do teu produto. E aí vem o foco. Você só vai conseguir realmente que esse teu cliente fique com você durante 1, 2, 5, sei lá, 10 anos, se você focar na excelência desses itens, né? E bate muito de frente com o que você tá dizendo, né?
Sim, sim, com certeza. Porque é isso, cara. Tipo, acho que o mercado tem muita gente boa e se você for o mediano, é difícil você competir com, tipo, gente extremamente boa que eu gosto bastante de fazer analogia com esporte, sabe? Porque acho que as pessoas, elas têm uma visão clara do cara que tá praticando esporte, do tanto que ele rala para conseguir uma medalha mundial. Mas elas não têm a visão clara do tanto que o empreendedor tem que ralar para conseguir o mesmo efeito, sabe? Então eu gosto de fazer essa analogia. Então imagina um cara que pratica futebol, basquete, handebol e natação, né? E esse cara vai competir por uma medalha contra um cara que só faz futebol, o Cristiano Ronaldo, contra o Phelps lá na natação, contra, sabe, tipo, Michael Jordan lá no basquete, e contra, cara, esse cara que faz esses 4 esportes vai perder se for competir contra o Phelps da natação, se for competir contra o Cristiano Ronaldo no futebol.
Não tem como ter chance, né?
Não tem como o cara fazer 4 esportes e ser medalhista mundial nos 4, assim. Eu desconheço alguém que consiga, porque é tão complexo cada um desses esportes e cada atleta tem que se dedicar tanto àquele esporte, sabe? Praticar tanto para poder ser o número 1 do mundo, ser o número 1 do país ou da cidade, ou que seja, né, a dimensão que você compare, que o cara que pratica todos os esportes não dá. Então, assim, é a mesma coisa com empresas, né? Então, a gente percebe que hoje, talvez, por conta do histórico, né, e por conta do mercado ser muito fechado, que hoje a gente tem 5 grandes players que dominam o mercado financeiro, né, com 5 grandes bancos, fazem muitas coisas, óbvio, eles têm o mérito deles, construíram bastante com a sociedade, ajudaram muitas pessoas, muitas empresas, mas fizeram uma reserva de mercado, que hoje tem muitas empresas pequenas que fazem coisas muito boas e vão acabar tomando alguns mercados que antes eram deles porque, tipo, não tinha concorrência, né? Então, eu acredito muito em especialização, mas, assim, novamente, eu acredito em parcerias, em, cara, trazer pessoas que façam coisas melhores do que você, né, em outras empresas, né, para fazer uma oferta em conjunto, né? E assim, você tem que focar no que você é melhor, escolhe o esporte e só foca naquilo lá.
E vai, entendeu? E dentro desse cenário, falando de finanças, fintechs e principalmente essa dinâmica de bancos, a gente tem uma notícia aí vindo à tona, né? Já é discutida amplamente há algum tempo, mas parece que finalmente vai rodar, que é o famigerado Open Banking, né? que é muito discutido, todo mundo ouviu falar, mas ninguém vê ainda, né? E vocês trabalham muito nessa consonância, né? Porque, na verdade, me corrija se eu estiver errado, mas a sua empresa viu uma oportunidade justamente nesse modelo arcaico que a gente trabalha aqui no Brasil, né? E como é que você está vendo esse cenário com finalmente o Open Bank aí dizendo que vai acontecer, né? Só acredito vendo, tô aguardando. Mas vamos ver como é que vai
existe,
ser.
Né? Só que nem todo mundo está dentro dele, né? Bom, vamos lá, Open Bank, ele tem dois princípios, né? Open Banking, ele vem justamente da Open Economy, né? O Google está dentro da Open Economy, o Facebook está dentro da, tipo, Open Economy, né? Os bancos do Brasil e do mundo não estão dentro da Open Economy. Então, Open Banking é trazer essa galera da área financeira para dentro dos conceitos de Open Economy, que são basicamente dois. O dado não é seu, não é da empresa, não é da instituição, é do cliente, né? Ele pode compartilhar com quem ele quiser. E tem que ter um canal para as empresas trocarem essas informações dado que o cliente pediu. Vou te dar um exemplo do Facebook. O Facebook você já viu em vários sites, né? O botão logar com o Facebook, você clica, faz um pop-up, você dá permissão, né? E o app lá, ele extrai informações do Facebook e usa essas informações, né? Tem muitos aplicativos. Então, assim, porque o Facebook participa da Open Economy. Os dados, o Facebook entende que não é dele, é seu. Você escolheu compartilhar com outra empresa, ok, ele deu canal para que essa empresa extraia essas informações, né? Então, o Open Bank é muito parecido, mais dentro da área financeira, de você depois poder falar, olha, você autoriza você a acessar o meu dado lá no banco e, cara, e essa empresa vai lá e consegue. Então, assim, a gente, por conta da evolução da Stark, a gente nasceu Open Banking, né? Quando a gente criou a Stark, from scratch era Open Banking, porque os dados hoje são dos nossos clientes, eles compartilham com quem quiser, tem os mecanismos para extrair via API, né? Então a gente já é, né? Então o que as empresas vão ter que construir até o final do próximo ano, que é quando o órgão regulador ele tá forçando o mercado, até o final do ano, a gente já tem desde o ano passado e a gente já tem uma maturidade dessa tecnologia e dos canais, então a gente tem uma certa vantagem. Mas assim, a minha visão é que o Open Bank já era para existir há mais de 10 anos. Porque essa troca entre empresas não é de agora, de 2020, sabe? Isso em 2010 já rolava globalmente a Open Economy. Não é um conceito novo. É a questão que as empresas do mercado financeiro, não só aqui do Brasil, mas em geral globais, elas são muito antigas, muito arcaicas, demora muito para eles fazerem alguma inovação e mudar. Então, acho que tem uma tendência. A minha visão é que já era para ser, né, há mais de 10 anos, mas infelizmente os players atuais, como eles não entendem esse movimento, eles têm medo, porque o ser humano tem medo de tudo que tipo, não entende, né? E qualquer coisa que eles entendam que possa até tirar o monopólio dele, o oligopólio, e afetar assim, pior ainda, né? E eles dizem que tipo, né, eles contaram várias medidas de tipo, Open Bank, porque o Open Bank vai ser muito caro implementar, não é verdade. Sabe? Porque o Open Banking pode vazar dados do tipo usuário, porque o Open Banking, enfim, várias mentiras que ao longo do tempo lá na União Europeia, que está mais evoluído o assunto, mostraram que tipo, não é verdade, né? E o Banco Central está tendo um protagonismo incrível de forçar, né, na canetada, que todo mundo siga esses princípios, né? E vai ser muito bom para as pessoas e para as empresas, né? Acho que é divulgado do Open Banking para as pessoas físicas, que a pessoa vai poder ter empréstimos melhores, porque as instituições vão poder trocar informação, vão poder te avaliar melhor, vão ter menos risco e poder te dar uma taxa melhor se você for um bom pagador, não uma taxa maior se você for um mau pagador, enfim.
Eu vejo que, na minha humilde opinião, eu vejo muito que os bancos, eles têm esse medo da flexibilidade de dado, né? Porque a partir do momento que o dado não é só teu, é do mercado, vamos botar assim, né? É do livre mercado, você acaba deixando de ter aquela supremacia em alguns tipos de produtos, né?
Mas assim, eu entendo assim a posição deles, tá? Que tem um ponto bem sensitivo. Igual eu te falei, banking, a principal barreira é trust. Imagina um banco acordar com falar, rolou vazamento de dados do banco tal. Cara, às vezes é irreparável, né? Eu sei que às vezes acontece com os bancos digitais por aí, que se você acorda e não tem saldo na conta.
Eita!
Com os vazamentos aí, né? Recentemente aí rolou com alguns bancos digitais aí, esse tipo de coisa, mas assim, para qualquer instituição financeira, isso, cara, você pode foder a sua reputação. Nunca mais nenhuma empresa séria usa você. Se, tipo, isso acontecer uma vez. Entendeu? É uma coisa que, tipo, imagem. Então, assim, tem essa questão que nem na LGPD, nem na... O PAC ainda não determinou sobre essa questão de dos vazamentos de dados. Então, é algo muito sensitivo. E até faço alusão lá no caso do Facebook, que rolou um ano, dois anos atrás lá do...
Foi.
O Cambridge Analytics, né? O Cambridge Analytics pedia permissão para o usuário do Facebook, o usuário dava permissão, ele extraía os dados, né, o Cambridge Analytics, depois o Cambridge Analytics vazou os dados. E aí a culpa caiu em cima de quem? Facebook.
Facebook.
Mas, cara, ao meu ver, o Facebook foi crucificado na época, o Facebook se fudeu muito por isso, né? E ao meu ver, cara, assim, cara, o Facebook, o usuário deu o consentimento, né? Eu acho que teve que amadurecer um pouco essa questão do tempo, desse consentimento, que agora acho que tem um enforcement de 3 meses dessa permissão de acesso, né? Acho que até onde eu vi a regulamentação lá na União Europeia estava seguindo esse tempo, né? Dentro do Open Banking. Aqui no Brasil ainda não está claro como é que é isso, mas mesmo assim, durante esse tempo, né, de 3 meses, e se o dado for vazado, de quem é a culpa? É da empresa que vazou? É do usuário? É do banco? Entendeu? A LGPD deixa os buracos que...
Solto, né?
É, então, assim, eu entendo esse lado deles, desse medo, porque como não tem jurisprudência, e qualquer coisa, o processo vai em cima do banco, sempre, né? Em cima de quem tem o dinheiro. Então, eu entendo esse resguardo, né? Mas, assim, eu acho que é um caminho sem volta. Inovação não tem como voltar. Então, eu prefiro, por mais que existam riscos, né, associados a isso, tentar trabalhar com tecnologia para minimizar essa possibilidade, né, de que ocorra isso, e tentar liderar esse processo, né, de mudança tecnológica, porque é assim que acontece a inovação, né? Tipo, você troca um player por outro porque ele é melhor, porque tem mais tecnologia, e o mercado vai evoluindo ao longo do tempo.
Rafael,
assim que a Netflix substituiu a Blockbuster, né? Tecnologia.
Total, né? E é interessante que você comentou nesse inteirinho, muito corroborando com essa história, de como vocês foram construindo o produto, né? E como a Y Incubator também pensou, também forçou vocês a pensarem assim, né? De que às vezes você não precisa ter o melhor produto, mas você precisa andar, né? Aquela história, né? Que para você poder voar, talvez você não precise comprar a turbina do avião, talvez você não precise comprar todo o chassi, mas para você poder andar e de repente depois voar, você pode começar com patinete, depois vai para uma bicicleta, depois vai para um carro, depois vai para um helicóptero e aí depois você vai para o avião, né? Muito melhor do que você ficar parado durante muito tempo pensando no melhor produto possível, né?
Sim.
Eu queria só pontuar uma única coisa que eu achei muito interessante, porque a gente tem muita gente desse ecossistema digital aqui escutando a gente. E muita software house, né? E assim, é notório que todo mundo manda mensagem pra gente, conversa com a gente sobre essa dor de software house, porque todo mundo tem uma software house, ama fazer tecnologia, adora fazer produto, adora fazer processo, mas todo mundo tem esse medo de crescimento, de escala. E aí você saiu disso, né, cara? Então, se você pudesse dar uma dica para essa galera que tá dentro desse mundo de tecnologia, mas quer, de repente, pivotar, criar um produto que realmente seja escalável, cara, o que você poderia falar para esse empreendedor, para esse cara que está escutando a gente?
Legal, vamos lá. O que eu falaria pro Rafael de 3 anos atrás, que estava no Software House, né?
Boa!
Cara, eu acho que o primeiro ponto, não só pro Rafael, mas para qualquer pessoa, não existe estabilidade. Então, qualquer coisa que você se apegue a faturamento, a nome, a clientes, cara, não existe. Isso muda muito rápido. O Covid quebrou muita gente, muito rápido, enfim. Então, assim, o primeiro ponto você tem que ter um negócio que você... Não importa o negócio, eu acho que o software house também dá para escalar. A pergunta é, qual que é o tamanho da sua ambição, onde você quer chegar? O primeiro ponto, né? Você tá no modelo que você vai atingir a sua ambição, que às vezes o cara ele quer ter uma software house e tem uma casinha na praia e tá tudo certo, entendeu? Então, acho que o primeiro ponto, você tem que conversar com você mesmo. Qual que é a sua ambição, né? entender o modelo que tipo você tá. E como é que você escala nesse modelo que tipo você tá? Ah, eu tô numa software house, igual tava, né? Eu tava numa software house, para eu escalar essa software house, eu tenho que escalar com projetos, para escalar com projetos, eu preciso escalar com desenvolvedores, né? Então, com isso, eu vou ter um limite de escalabilidade, e minha meta é daqui a tantos anos ter esse market share aqui. Então, beleza, trabalha para isso. Essa é a sua meta, trabalha para isso, não tem problema. Entende? Eu era um pouco frustrado enquanto software house, porque eu sempre gostei de trabalhar produto, né? E na software house você não consegue. O produto é seu, você tem que resolver algo para outra pessoa. Por mais que você ache idiota o que o cara tá pedindo, você tem que fazer. Você tem que fazer porque você quer manter o contrato. Então, assim, eu pessoalmente sempre fui um cara de produto, eu era um pouco frustrado com isso. Então, assim, acho que o primeiro ponto é você entender a sua missão. Entender o modelo que você quer, onde você está e como é que você escala esse modelo. Se você entender que o modelo que você está ou o jeito que você escala esse modelo não atende a sua ambição, a resposta é muito simples, você troca, né? Você procura outro modelo, você procura uma dor, investe seu tempo e, cara, é risco e vai atrás, entendeu? Agora, se você entender, não, que, cara, o modelo atual que você está, que, tipo, atende a sua ambição, aí a desafio é como é que você escala esse negócio. Então, cara, tenta pensar, né, e estudar modelos, e estudar o que outras empresas fizeram para escalar aquele modelo que você está. A Stefanini escalou Software House. É. Software House não, mas consultoria, perdão. Sim. A Sentry, a Sentry escalou, né, tipo, Software House, da forma, né. Então, assim, outras empresas escalaram esse modelo. E não tem problema você querer esse modelo. Só pesquisa, estuda, tenta, né, e uma coisa que eu tenho que falar, cara, demora. É 10 anos, é 20 anos, não é um ano, é para os próximos 10 anos, entende? Então, por isso que você tem que se conhecer bem, porque se você não se esse modelo que você está nunca vai atender a sua ambição, você vai perder os próximos 10 anos da sua vida fazendo um negócio que não vai te levar onde você quer.
Boa.
Entende? Então, eu acho que essa seria a maior dica. Eu acho que não é um problema a software house, o cara pode ser muito feliz e atender a ambição. Então, assim, pensa como é que escala. E segue a vida, implementa, tenta, erra, acerta e entende que é um processo de 10 anos, né, para ter grandes negócios e, cara, aproveita o tempo nisso, tipo, ame o que você faz e se não for, cara, pesquisa, porque, assim, o Brasil, eu adoro o Brasil, cara, o Brasil é o maior, me perguntam muito isso, cara, o meu, ele não é bem ainda sogro, né, mas ele perguntou, por que você ainda tá no Brasil? Eu falei, cara, eu adoro o Brasil. É o melhor país para você empreender, carece de tudo, tudo que você quer empreender tem oportunidade, o mercado é grande, tem um monte de incumbente ruim. Então, assim, é o país do tipo, empreendedorismo é o Brasil, né? É só o brasileiro deixar de ter um pouco de complexo, virar lata, empreender. Porque, assim, onde você quiser empreender, tem espaço. É querer, tá? É querer, é entender a dor, é criar algo que tipo, traz valor. E é isso, né? E escalar, e trabalhar para poder escalar. E assim, eu recomendo também que todo empreendedor que estiver ouvindo aqui a gente, faça o IC. O primeiro passo, faça o IC.
Pô, golaço.
Porque isso muda muito o mindset.
Golaço. Cara, show de bola o papo. Acho que vai ter muita gente aí mandando mensagem. Se a galera quiser falar com você, você tá ativo na rede social, tem Instagram, LinkedIn...
Eu acabo que eu sou muito ativo lá, mais no LinkedIn. Se me mandar no Instagram, eu vou responder, se mandar e-mail também, mas eu acabo sendo mais presente lá no LinkedIn.
Show de bola, cara. Queria te agradecer demais por esse papo. Aprendi pra caramba. Vou mega botar aqui no nosso roadmap e acompanhar vocês. Já deixei o convite para daqui a algum tempo a gente voltar essa conversa pra gente entender como é que a empresa evoluiu, que eu tô mega curioso. Para saber como é que vocês vão crescer nesse mercado aí que tem muito chão para percorrer e tem muita gente grande ao mesmo tempo, tem muita gente patinando sem saber o que fazer direito nesse mercado. Então é um mercado que eu gosto de olhar para caramba, eu tenho uma certa afinidade por isso. Obrigadão, Rafael, por você ter participado, espero que você tenha gostado. E, bom, tamo junto aí, sucesso.
Beleza, muito obrigado pelo convite e poder compartilhar com você pouquinho ideias, né? E muito legal poder participar. Espero aí, né, em breve, numa outra oportunidade, a gente poder trocar mais ideia, tá? Abração, valeu.
Valeu. Ei, você chegou até o final de mais um Papo de CEO e nem percebeu. Queria te agradecer demais. Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei. E eu queria te fazer um pedido agora. Queria que você curtisse, compartilhasse e seguisse esse conteúdo, porque significa muito pra gente. É o simbolismo de que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena para você. E fica ligado, porque vai vir mais conteúdo relevante para a gente falar muito sobre empreendedorismo, negócios e o mercado brasileiro como um todo. Até a próxima!